Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, muitas festas. As nossas crianças merecem tudo isso e muito mais, né? Essas camisetas bonitas aí, ó, vocês estão vendo? Isso aí foi fruto daquele almoço que nós fizemos das marmitas, sabia? O ônibus e as camisetas foram fruto daquele trabalho que irmãos contribuíram, venderam, entregaram, e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído. Isso é igreja. Igreja é dessa forma. Igreja é os irmãos ajudando, ofertando, e o governo não faz nada pela igreja, infelizmente. É triste, mas é real. Nós não recebemos nem um centavo do governo, nem nenhum político, né? Tudo é oferta dos irmãos, e glória a Deus por isso que Deus tem feito. Então tivemos essas festas lindas com essas crianças. Nossas crianças merecem ser bem tratadas. Infelizmente, no mundo aí fora, as nossas crianças têm sido violentadas, desprezadas, maltratadas. Tem crianças sendo vendidas desde cedo para cafetões aqui no Brasil e fora do Brasil. Sabia disso? Tem. Nós temos uma oferta que é levantada. A nossa caixinha até estragou, molhou esses dias e ela danificou, mas tinha uma caixinha que era só para isso. É a oferta que é levantada para uma campanha da MCM, que é a Menina dos Olhos de Deus. Essas ofertas, elas são enviadas para a junta missionária, onde é comprada crianças que estão na mão de cafetões, em prostíbulos. Os missionários vão lá e compram essas crianças, trazem elas para um abrigo, cuidam, dão carinho, dão amor, dão estudo, e elas saem de lá formadas e restauradas. Muitas crianças restauradas através dessa missões. Então, a igreja PIB Imperial, ela faz missões fora do nosso país, tá bom? Esse é um trabalho missionário nosso. Amém? Eu quero também lembrar os irmãos que nós fizemos cestas, eu acho que ainda tem duas, já entregamos duas cestas, mas ainda tem duas lá. Se alguém precisar de um sacolão, nós temos aí para ofertar, tá bom? Então, não deixe trazer o seu alimento, ok? Que nós montamos essas cestas todos os meses e tem abençoado a vida de pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, versículo 14 a 21. Quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam. E deixa Deus falar com você nessa noite. Deus vai falar contigo. 2 Timóteo 2, 14 a 21. O tema de hoje é vaso de honra e vaso de desonra. Quem é você? Tem uma música do Lázaro que diz assim, né?
Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus?
Né? Quem lembra do Lázaro? O irmão Lázaro cantava essa música. E nesse texto nós vamos ver isso. 2 Timóteo, gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra. Desligue o seu celular, coloque no silencioso. Não fique olhando o celular agora, que nesse momento Deus quer falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor: relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evite brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Tem outra versão que fala como gangrena, né? Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também o de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para desonra. 21. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Pode deixar o texto aí, tá? Esse versículo aí. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite, por estarmos aqui diante da tua presença. Espírito Santo, fale conosco, fale aos nossos ouvidos, fale ao nosso coração, ó Deus, que não seja eu, mas sempre o Senhor em todo o tempo, que seja a tua palavra que é viva e eficaz, que essa palavra, ó Deus, desde já comece a trazer vida, ó Pai, nos corações que aqui estão. Espírito Santo, fale conosco, traz cura, traz renovo, traz transformação na vida de cada um de nós, começando pela minha, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem alguns irmãos que foram trabalhar, estão cansados, né? Mas nós vamos ser rápido aqui, em nome de Jesus. Ore aí para o pregador ser rápido, para ele não demorar. Nós temos ausência de alguns irmãos, vamos orar por eles. O João teve um acidente de moto, não está muito bem, ele nem aguentou trabalhar lá no retiro, ele foi, mas não ficou, ralou tudo, ontem ele esteve lá em casa, mas não estava aguentando. A Priscila e o Jonathan de viagem, né? Então temos alguns irmãos aí que não vieram hoje também, mas enfim, vamos lá. Quem é você? Vaso de honra e vaso de desonra. Para que serve um vaso? Um vaso, ele serve para... ele é um utensílio que serve para colocar coisas, né? Dentro. Tem vasos bonitos de flores, tem vasos bonitos que não tem flores nele, que não tem nada. Às vezes, tem vasos que está abandonado por um canto e serviu só para pôr lixo, né? Mas nessa noite nós vamos ver essa questão das nossas vidas. Esse vaso aqui hoje sou eu e você. Pergunta para o seu irmão aí: que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso que você é? Um vaso, ele pode servir como um ornamento para ser visto, mas em termos de utilidade prática, um vaso serve como recipiente, serve para armazenar algo bom ou ruim. Aqui nesse texto, a Bíblia fala de um vaso diferente, um vaso honroso, e fala de outro vaso que não tem tanta honra. Nós vimos no texto que fala de um vaso de prata, de ouro, mas fala de barro, de um vaso de madeira. O vaso, ele nada mais é para receber coisas, né? E você, como um vaso, tem o livre-arbítrio para ser um recipiente também, mas você tem o direito de escolher o que você quer. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que Deus nos trouxe, Deus nos fez livres para tomar decisões. O livre-arbítrio é seu, porém, como eu sempre digo, que todo plantio tem colheita. Você é livre para escolher o que você vai plantar. A semente que você vai plantar é sua, você escolhe. Mas a colheita é inevitável, ela vai vir. Não tem como você plantar goiaba e não colher. Você vai colher se você plantar. Se você não plantar nada, nada você vai colher. Tem coisa nas nossas vidas que nós colhemos porque nós plantamos lá no passado. Então é inevitável. Vai vir a colheita. Porque isso é bíblico, é da palavra do Senhor. O homem, ele tem o direito de fazer o que ele bem quiser. E nós como igreja também não exigimos nada de você. Deus não exige nada. Às vezes as pessoas falam assim, ah, sua igreja proíbe isso, né? Não, a minha igreja não proíbe nada. A minha Bíblia não proíbe nada. Sério? Não. Meu Deus falou, você é livre. Porém, as suas escolhas podem trazer benefícios ou malefícios. Quando Deus cria o homem, Deus deixa ele livre à vontade, para ele tomar decisões. E o homem escolheu o quê? A não obedecer. E por causa da desobediência, tornou-se tudo isso que somos hoje, de lutas, preocupações, dores, sofrimentos, enfermidade, espinhos na terra, né? Até o carrapicho tem por causa do pecado do homem, consequência de uma escolha que o homem decidiu lá no passado. Você está aqui hoje porque você escolheu, você decidiu vir até a casa do Senhor. Um dia você decidiu se curvar diante de Jesus e falar assim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Ah, agora então muda, agora você tem um Senhor. E a partir do momento que nós temos um Senhor, agora já não é mais como eu quero, mas agora eu quero viver em obediência a esse Senhor. Amém? Porque Ele agora é Senhor da minha vida. Senhor é aquele que dá comando. Senhor é aquele que fala, olha, vai ser por aqui, e eu faço o quê? Eu obedeço. Mas mesmo assim, esse Deus que é Senhor, que você decidiu, Ele não te obriga, porque Ele não é tirano, Ele deixa você decidir. Amém? Então as suas consequências e as minhas, que às vezes nós sofremos, e no momento que estamos sofrendo, o que, que a gente pensa? A primeira coisa que a gente fala é que Deus é culpado. Por que Deus? Por que Senhor? Por que, que eu estou passando por isso? Por que o Senhor me permitiu? E começamos tantos porquê e porquê. Calma. De repente Deus não estava nem lá quando você decidiu fazer errado, ou fazer certo, ou achava que estava certo. Você nem perguntou para Deus, você simplesmente fez. Mas Deus é tão bom e rico em graça e misericórdia, que mesmo nós errando, Ele ainda nos ajuda a sair do momento ruim. É ou não é? Quantas vezes Deus te livra? Então, você tem o livre-arbítrio para ser um recipiente. Nos dias que vivemos, tem sido difícil encontrar vasos de honra para se ter conteúdo divino. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, no versículo 15, que quando Saulo, ele caiu ali na cidade de Damasco, e ele estava na casa de um homem, e Ananias ia lá para orar, e Deus fala com ele, ele fala assim, olha, vai lá, porque este homem vai ser um vaso de honra nas minhas mãos. Mas quem foi Saulo? Antes desse momento, matava cristão, arrastava pelas ruas, ele tinha maldade no coração, ele era um vaso, mas cheio de coisas ruins. Porém, teve um encontro com quem? Com Jesus. Quando Jesus chega e fala com ele, e Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falou, não, mas não persigo o Senhor, estou perseguindo a igreja. Quando perseguimos a igreja, perseguimos Jesus. Mas nesse tempo agora, Deus fala para Ananias, mas agora esse camarada é um vaso de honra nas minhas mãos, eu vou usar para ele ser bênção. Você nessa noite está aqui, quem é você? Quem sou eu? Como que eu tenho utilizado a minha vida? Como que eu tenho me colocado diante do Senhor? Começa a fazer essas perguntas. Tem pessoas que até querem ser um vaso usado por Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço.
não estão dispostas. Pastor, mas essa palavra aí, o senhor é muito dura, muito pesada. Não, irmãos, presta atenção. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nada de graça. Só tem uma coisa que foi de graça, e pela graça é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não precisou fazer nada. Ele morreu naquela cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas para nós sermos utilizados por Deus, para ser um vaso de honra, para que nós possamos deixar Deus nos usar, nós precisamos pagar um preço. Qual é o preço, pastor? O preço da entrega, o preço da renúncia, o preço de dizer: agora não sou mais eu quem vivo, agora não é mais minhas vontades que vai prevalecer, agora é as vontades do Senhor que vai prevalecer. Ó Senhor, eu sei que eu tenho vontade de fazer isso e aquilo outro, eu sei que a minha carne quer fazer coisas ruins, mas eu quero que o Senhor habite em mim, porque a partir de hoje eu quero que os frutos do Espírito sejam manifestos na minha vida. Eu quero ser um homem ou uma mulher que tenha domínio próprio, eu quero ser um homem ou uma mulher que sejam pacificadores, longânimos, que ouve a tua voz. Eu não quero mais maltratar ninguém. Isso é entrega. E todo dia a Bíblia diz: mortificai a vossa carne todos os dias. É difícil, pastor. É verdade. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, eu vou estar mentindo. É difícil. Mas é possível. É possível. Ainda hoje pela manhã, eu com meu filho Abraão, nós estávamos num momento ali de conversa e orando, e ele compartilhando comigo as lutas, as dificuldades que ele tem como adolescente. E cada um de nós temos essas lutas. E aí nós lembramos de José. Nós lembramos de José. Foi diferente José para hoje? Não foi diferente. Hoje, a luta nossa dos adolescentes, jovens e adultos tem sido o quê? O celular. Por quê? Porque aqui, todo dia, a mulher de Potifar está aqui. É. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar mulher de Potifar. Então vai lá em Gênesis, lê a história de José. José não tinha o aparelho, e para José foi muito pior, porque José estava ao vivo e a cores, um jovem de 16, 17 anos, com os hormônios à flor da pele, e a mulher do Potifar disse que era muito bonito, e de repente tira a roupa na frente do rapaz e fala: deita-te comigo. Ele não estava diante de um celular, estava diante da realidade. Mas um homem, uma mulher, um jovem que renuncia, que entrega, que quer ser um vaso de honra, ele fala assim: pecaria eu contra o meu Deus, e foge correndo. Um vaso de honra, ele não fica diante do pecado. Ele foge das consequências, ele foge da aparência do mal, na verdade, para não ter consequências de morte. Ele poderia, o José poderia muito bem falar assim: poxa vida, fui jogado num poço, fui vendido pelos meus irmãos, eu tinha sonhos, Deus falou comigo, e agora eu estou longe de todo mundo, longe do meu pai, longe dos meus parentes, ninguém é comigo, estou sozinho nesse lugar. Sabe de uma coisa? Eu, já que eu estou aqui mesmo, eu vou aproveitar. Quem era José? Era o vaso de honra. Porque externamente ele poderia estar sofrendo, sim, mas dentro dele, o que estava latente dentro do coração dele era assim: o Senhor era com José todos os dias, o Senhor é com aquele que é vaso de honra todos os dias. E às vezes nós estamos nos curvando, nos enchendo de lixo por causa disso aqui. E
E eu falando para o meu filho, eu falei: filho, precisa pagar o preço. Eu sei que não é fácil, porque ele estava compartilhando comigo que chega na escola, os amigos querem que ele veja coisas horríveis, desafiam: você não é homem, você não é macho. São os desafios que nós enfrentamos, não é só eles. Você, homem barbado, já casado, mulher, sofre isso também todos os dias. E eu falei: filho, olhe para Jesus, pague o preço por Jesus. Negar a si mesmo, corre, foge. Você sabe qual foi o preço de José fugir? Cadeia. Mas como, pastor? Ele foge, ele vai preso. Pois é. Sabe qual vai ser o preço de você fugir dessas coisas? Vão te falar que você é mole, que você não gosta de mulher, vão falar que você é até mãozinha quebrada. Não importa o que vão falar de mim. Tem uma canção que nós cantava antigamente: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Vaso de honra que é Deus todo o tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas, pastor, é difícil falar não. Mas fale não. Deus não obriga você a ser um vaso de honra, mas Ele nos exorta para sermos um vaso, para não sermos um vaso de desonra. Em 1 Tessalonicenses 4:7, coloca para nós aí: Deus não obriga você a ser um vaso de honra. Você não tem obrigação de fazer nada que a igreja coloca, que a Bíblia coloca. Não tem obrigação. Mas Deus não quer que você seja um vaso de desonra, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Santificação. Deus não chamou você para ser um vaso de desonra em momento algum. Deus chamou você para santidade, para ser santo, pois sem santidade não entrará no reino dos céus. Sem santificação não entra na glória. Aqui já foi lido um texto, eu acho que foi até o Gislano que falou esses dias sobre o caminho estreito, foi você, né, Gislano? E o caminho largo, sabe, irmãos, o caminho estreito anda quem anda em santidade, e o caminho estreito só entra quem vive uma vida diante do Senhor. Mas essa palavra aí, pastor, já é uma palavra atrasada, é a palavra do Senhor. Se eu não pregar isso aqui, eu vou pregar o quê então? Eu não posso falar outra coisa. Deus está nos chamando para viver uma vida em santidade, em obediência, em entrega, em renúncia todos os dias, para que eu possa ser um vaso de honra. Mas a decisão continua sendo sua. Você decide o que você quer ser nessa noite. Interessante que no texto de 2 Timóteo 2:20 diz que dentro da casa havia vários tipos de vaso: de ouro, de prata, de madeira e de barro. As nossas atitudes nos revela quais tipos de vaso nós somos. E nós vamos ver aqui que tipo de vaso nós somos. Vamos citar alguns. E eu faço a pergunta novamente: que tipo de vaso você é? Vaso de honra ou vaso de desonra? Algumas características de um vaso de desonra. Se você puder anotar aí na sua mente, anota aí. Depois você assiste a mensagem. Eu não sei se você sabe, você pode entrar no site e você ouve essa mensagem que é pregada aqui. E também da sede no YouTube. Olha só. Vaso de honra falam mais, falam demais. Vaso de desonra. O vaso de desonra, eles falam demais e falam que não edifica. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que entregam a isso avançam cada vez mais na impiedade. Nós lemos em 2 Timóteo. O vaso de desonra, ele fala muito, ele fica falando o que não deve, E a Bíblia diz o quê? Evite igualmente os falatórios inúteis, profanos. O que que é falatórios inúteis e profano? Já procurou saber? Cuidado com o que sai de sua boca. Cuidado com o que você fala, com a segunda intenção. Aquelas palavras que parece que não, mas é maliciosas. Paulo está falando para Timóteo, evite. O vaso de desonra, ele é cheio dessas conversas. Dois, o vaso de desonra, ele desconstrói a igreja e a sua liderança com palavras desonrosas. Além disso, a linguagem deles corrói como uma gangrena, ou como câncer, segundo Timóteo 2,17. Nós lemos aqui no texto que tinha dois camaradas, o Emineu e o, esqueci o nome do outro, coloca para nós lá, segundo Timóteo 2,17. Olha só, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto. Sabe o que esses caras faziam? Paulo estava pregando o evangelho da ressurreição, que Jesus morreu, ressuscitou para dar vida. Ele chegava e falava assim: não, não existe mais isso não. Desconstruindo a palavra do pregador, desconstruindo a palavra dos apóstolos. Enquanto a igreja pregando o evangelho, eles falam assim: não, já aconteceu. Ih, esse negócio de Jesus aí que ressuscitou não existe, não. Aí, ó. Eles como. E isso corrói a palavra, a fofoca, aquela conversa por trás. Não, olha, que a igreja. Meu irmão, cuidado. O vaso de desonra tem cheio disso. E sabe? Não é de hoje. Olha o que acontecia. E Paulo já falando para Timóteo: cuidado com esse tipo de pessoas. O vaso de desonra influenciam as pessoas a não acreditarem na palavra da verdade, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passada, e perverteram a fé, o que nós lemos agora, no versículo 18, para colocar o 18 aí também. Olha lá, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Isso é um vaso de desonra, irmãos. Vaso de desonra não possui conteúdo saudável. Falam muito de si próprio, não reconhecem o erro, não confessam e deixam a palavra verdadeira oculta, permanecendo assim na sujeira. Pessoas que não querem ser transformadas, pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não penetra no coração, vivem uma vida suja, só quer falar mal, a boca só abre para amaldiçoar, não tem uma palavra de vida. Esses dias, uma pessoa de uma certa denominação ligou para minha esposa, e vocês não conhecem. Rapaz, o tumulto, ela estava falando, meio gritando, querendo alguma coisa. E aí eu acho que as crianças estavam perturbando ela. E ela: sai daqui, sua. E eu falei: misericórdia. E a pessoa cristã, gente. E a palavra que ela pronunciou para sua filha é uma palavra de maldição. Às vezes, por isso nós temos que tomar cuidado, porque vai ter momento da raiva, do nervoso, que está ali o estresse, a perturbação que os filhos ali na sua mente, tanta coisa, serviço. Cuidado nesse momento, para você não falar palavras de maldição, lançar palavras malditas sobre os teus filhos, sobre alguém que está do seu lado. Cuidado com suas palavras. Nós temos que entender sobre isso. Vaso de desonra não possui conteúdo saudável. Você já parou perto de pessoas assim? Você começa a conversar, tudo dele não presta, tá tudo mal. Ah, porque a vida está uma desgraça, as coisas estão ruins, e tudo está muito ruim, e parará, ele não tem nada para te contar de bom, ele só vai falar o que não presta. Tem gente assim. O que você acha que esse vaso é cheio de quê? Sujeira. Cheio de sujeira. Vaso de desonra não aceita exortação. Pois são orgulhosos, não aceitam ser restaurados. Não aceita. Vaso de desonra, quando você vai exortá-lo, ele empina a carroça com você. Ele fala assim: quem manda em mim é só Deus. Só Deus fala na minha vida. Não é pastor, não é líder, não é discipulador. É ou não é verdade? Ô, querido, que pena, né? Espero que aqui não tenha ninguém dessa forma. Mas você já conhece pessoas assim. Eu conheço. Eu já lidei com pessoas dessa forma. Eu já lidei. Eu já tive pessoas no tempo passado que falaram assim: quem é você, Cícero, para falar na minha vida? Quem é você para me dar comando? Eu falei: ô, querido, não sou nada, não. Eu apenas estou querendo te ajudar. Sabe? Desonra. Não tem nada dentro dele, não aceita, é orgulhoso, não quer ser restaurados, não quer ser tratados. Vaso de desonra, até fazem uso da palavra, mas fazem o uso indevido, assim como Satanás usa, tornando a palavra em meia verdade, para benefício próprio, como lá em Mateus capítulo 4, o que Satanás faz lá? Ele usa a palavra, mas ele usou a palavra para quê? Para se converter? Para ter uma vida diferente? Não, para ter vantagens próprias. Tem muitas pessoas que ele ouve até a palavra, que ele gosta até de certas coisas, porém ele não coloca essa palavra dentro do coração dele para ter uma vida de entrega. Agora nós vamos falar do vaso de honra. Chega, né? Tem coisa boa também. Muitas das vezes o vaso de desonra escuta a palavra verdadeira, mas escolhe ser um vaso de desonra. Deus não tem caminho de desonra para você. A escolha é sua. O caminho de Deus não é desonra para ninguém. A escolha é nossa. Não é da vontade de Deus que você seja um vaso de desonra. Não é. Olha a característica de um vaso de honra. Primeira característica: o vaso de honra estão sempre disponível para o uso exclusivo do Senhor, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. 1 Tessalonicenses 4:8. Coloca para nós. O vaso de honra estão sempre disponível para o uso exclusivo do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:8. Que diz lá? Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Deus quer dar o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No finalzinho, antes de Jesus subir, ele fala assim: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu deixarei o Espírito Santo, ele vos convencerá de todo o pecado. O Espírito Santo é dado para aqueles que o quê? Que estão disponíveis. Um vaso de honra, ele está disponível ao Senhor. O vaso de honra, ele está dizendo sempre: sim, Senhor, não eu. Que o Senhor cresça na minha vida todos os dias. Ah, um vaso de honra, como eu falei aqui do José, ele é capaz de correr do pecado, ele é capaz de dizer não para o pecado e sim para Deus todo o tempo, ele é capaz de dizer: eu não vou pecar contra o meu Senhor, ainda que esteja longe da igreja, ainda que esteja longe do meu pastor, ainda que esteja longe dos meus pais, eu vou honrar a um Deus que vê todas as coisas. O vaso de honra, ele tem o Senhor, ele teme ao Senhor, e ele é sal e luz onde ele chega. Por quê? Ele está cheio do Espírito Santo. O vaso de honra, ele transmite poder de Deus. Eu fiz um desafio para o Abraão. Eu não sei se ele vai fazer. Eu falei: você gosta de desafio? Então você vai chegar na hora do intervalo lá na sua escola e vai dobrar o joelho e vai orar lá na sala de aula. E vai convidar os seus amigos para Jesus. Você não vai convidar para a célula nem para a igreja, para Jesus. Você tem coragem?
Eu tenho, então faz.
Faz. Você quer mudar a história do seu bairro, vaso de honra? Você quer mudar a história da sua escola? Deus está precisando de um para se dobrar o joelho todos os dias e começar a orar. No primeiro dia você vai ser louco. Vão te chamar você de doido, fanático. Olha o santarrão. E vão no outro dia piorar. E você dobra o joelho de novo. E fala: Senhor, eu quero ganhar essa escola para Jesus. Eu duvido se até o final do ano você não ganhou essa escola para Jesus. Sabe por quê? Porque é Deus que vai fazer a obra. Porque é Deus que faz essas coisas. Eu contei a história aqui desse jovem, já contei? De um jovem que todos, ao intervalo, ele se dobrava o joelho e orava. Ele orava todas as vezes na escola. E as pessoas ficavam tirando o sarro dele, dizendo: você é louco, por que você está fazendo isso? E ele orava. Quando foi um dia, alguém não se aguentou, porque sempre alguém não vai se aguentar, e vai lá perguntar. E um dia alguém chegou para o jovem e falou assim: olha, desculpa aí, mas eu tenho que interromper você. Por que você vem com essa loucura aí? Toda hora no intervalo você não sai, você vai orar. Ele falou assim: eu estou orando para Deus enviar você aqui. E você veio. Dali a pouco, aquele jovem estava chorando, aceitando Jesus. Até o final do ano, a metade da escola tinha aceitado Jesus. Porque um dia, um jovem resolveu orar pelas vidas. Um vaso de honra. O Espírito Santo dentro dele, cheio do poder de Deus. Pastor, mas minha célula não quer crescer, o que você está fazendo? Você tem pagado o preço pela sua célula, por vidas? Você tem orado para que a sua célula cresça? Você tem entrado em crise para que a sua célula multiplique? Você tem entrado em crise para ganhar seus vizinhos para Jesus? Você tem entrado em crise para que as pessoas cheguem até Jesus através de você? Ah, não, pastor, não precisa disso. Precisa. Ei, o vaso de honra, ele é útil. Ele é cheio do poder. Ele fala do amor. Ele fala daquilo que você está cheio. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Você vai anunciar o que você está lendo, está ouvindo todos os dias. Se você ler Bíblia, se você orar, se você buscar. Mas você, isso aí é ser fanático. Eu quero ser fanático. Então, todos os dias, você vai pronunciar Jesus. A sua conversa vai ser de Jesus. A sua conversa vai ser daquilo que está cheio dentro de você. Entende isso? Você consegue compreender que o vaso de honra tem essa característica? Vaso de honra tem o selo do Espírito Santo. Diga amém. Diga amém. Eita glória. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. Olha o selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, segundo Timóteo 2,19. Se você conhece a Cristo, se você está cheio desse Deus, você vai se apartar da iniquidade. Eu quero viver essa vida. Fala isso para Jesus.
Tem dia que eu choro com o Senhor e falo, Deus, eu quero viver essa vida de santidade. Eu quero conhecer o Senhor mais, Pai. Eu quero ter mais experiência com o Senhor, Deus. Eu quero viver o Senhor todos os dias. Eu quero viver um novo todos os dias. A minha vida não vai ter sentido se não for isso. Sabe, você começa a achar dentro da palavra de Deus várias vezes pessoas dizendo assim, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Como que eu posso escapar da mão do Senhor? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe, tem momentos que nós sofremos ataques, perseguição, luta, falta as coisas. Vem escassez, vem desastre, vem notícia ruim, vem doença, e aí tem hora que a gente fala, ó, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ah, Senhor, sabe, é nesse momento que eu lembro quando Jesus fala, vocês querem ir também? E Pedro fala, para onde que nós vamos? Para onde que eu posso ir, Jesus? Para onde que você pode ir? Fala para mim. Se você sair daqui hoje dizendo assim, eu não quero saber mais de igreja, eu vou desviar. Para onde que você vai? Para onde que você vai? Hã? Você não tem lugar para ir. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem. O vaso de honra entende isso. O vaso de honra entende que só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E cada dia eu vou viver essa vida de santidade, fora de toda iniquidade, dizendo, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu sei que a minha carne muitas vezes está latente. Eu sei que muitas vezes eu quero fazer coisas que o Senhor, que não agrada o Senhor. Mas eu não quero que minhas vontades sejam maiores que as suas, mas que as suas sejam maiores que as minhas. O vaso de honra entende isso. Não tem como viver uma vida de vaso de honra, de qualquer forma. Não tem como viver um vaso de honra de qualquer forma, não, de qualquer jeito. Como dizia minha mãe, deitando como um animal, levantando como um animal, sem dizer nem, ô Senhor, eu estou aqui, obrigado Deus, eu dormi. Não tem como. Vasos de honra passam pela prova. Pois conhece a palavra da verdade, manejam bem a palavra para fortalecer outras pessoas à sua volta. Por isso que Paulo diz a Timóteo, procura apresentar a ti mesmo, a Deus, aprovado. Apresente a Deus, aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, porque tem pessoas que estão à sua volta ouvindo a palavra, ouvindo a sua vida. A palavra não é você simplesmente falar, pregar. A palavra pregada é quando você vive essa palavra. Então tem pessoas à sua volta dizendo, poxa, ali tem um vaso, ele não disse nada, mas eu vejo Jesus na vida dele, o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de ser. Procura se apresentar a Deus aprovado. Paulo fala para Timóteo, o vaso de honra, ele tem preocupação sim com quem está do meu lado. Eu tenho preocupação sim com quem está do meu lado, quem está ouvindo a minha, o que eu estou dizendo, quem está vendo o que eu estou fazendo, eu preciso preocupar. Lembra que eu falei? O vaso de desonra, ele não está nem aí, ninguém manda nele, ele faz o que ele quer, ninguém é dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, seja bom, seja ruim, ninguém manda em mim, eu trabalho, eu ganho, eu tenho meu sustento, ninguém manda na minha vida. É o desonra, mas o vaso de honra, ele tem preocupação está vivendo não só o que ele fala, mas ele vive o que ele fala, e tudo que ele prega, ele vive na verdade, ele prega com a sua vida. Amém? Ah, Jesus, o vaso de honra, ele procura estar sempre se apresentando a Deus. Você se apresentou a Deus já hoje? Você já se apresentou a Deus hoje? E disse para Jesus, Jesus, ah, como eu preciso do Senhor. Jesus, eu não quero viver o mesmo de ontem, eu quero viver uma experiência nova. O vaso de honra fazem a obra e vive a prática da palavra verdadeira. Em Tiago 1,25 diz que aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ó, Tiago 1:25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. E aí quando nós vamos lá para Lucas 7, né, fala dos dois fundamentos: o que ouve e não pratica é negligente, é como alguém que construiu a casa sobre a areia. Veio, não precisa nem do Milton vir para se derrubar a casa dele. O Milton é o furacão que teve na Flórida essa semana, não sei se vocês acompanharam. Não precisa. Apenas esse redemoinho que a gente vê aí na rua aí, já derruba a casa do camarada. Eita glória! Sabe por quê? Porque ouve e não pratica, Dalvan. Você quer ser um vaso de honra firme, bem-aventurado, em tudo que você realizar vai ter sucesso. É isso que a Bíblia está dizendo. Seja um homem, uma mulher de Deus, praticante da palavra de Deus. Amém? Pratique a palavra. Viva a palavra. Deixe essa palavra penetrar dentro de você. E você se jogue dentro dessa palavra. Uma só. Enraizado essa palavra todos os dias dentro do seu coração, João, queimando, ardendo a sede mais de Jesus, mais de Deus, mais santidade. Eu quero mais, Senhor, servir. Eu quero mais fazer a tua vontade. Ah, irmãos, como é maravilhoso isso. Esse é o vaso de honra. E será bem-aventurado, será feliz em tudo que realizar, no que você realizar. Ah, eu quero, pastor, como que eu faço para ter um casamento abençoado, bem-sucedido? Viva a palavra. Obedeça a palavra. Eu quero ser um empresário bem sucedido, que forma? Ouve a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra. Eu quero ser um bom profissional, palavra, Bíblia, Jesus, ore, busca o Senhor. E quando tudo não der certo, ore de novo. E quando não tiver com vontade de orar, ore a si mesmo, mas ore e leia a palavra. Pastor, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Leia mais e fale para o Senhor: me dê revelação, Pai. Tem dia que eu choro com Deus porque eu não entendo. Aí eu falo: Senhor, por que eu não entendo? Aí as lágrimas descem porque eu quero saber mais de Deus. Fala: Deus, eu preciso tanto do Senhor, me ajuda. Que tipo de vaso você escolhe ser? Mudei a pergunta. Eu comecei dizendo que vaso você é, mas aqui a pergunta é outra. Que tipo de vaso você escolhe ser? Porque a escolha é sua. Você é o vaso. A palavra do Senhor diz que somos vasos de barro. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e tu é o nosso oleiro, e todos nós, obra de suas mãos. Isaías 64:8. Vasos de barro são frágeis, porém quando se tem o selo do Espírito Santo, se tornam resistentes, são úteis e aguentam as provas em alta temperatura. Esses dias atrás, ouvindo uma palavra sobre vasos também, e foi muito interessante o que o pregador falou ali naquele dia. Ele falou assim: um vaso geralmente ele já está seco, né? Como refazer se a argila já secou, já passou pelo fogo? Não tem mais liga. Quebra. Beleza. Quebra. Só que um vaso quebrado, aqueles cacos machuca. Tem muito vaso quebrado machucando pessoas. É ou não é verdade? Você não pode triscar. Faz o que então? Qual que é o processo? Está em pedaço, mas ainda não foi restaurado. E um vaso quebrado sem processo, sem terminar, ele vai machucar. Alguém que está quebrado, mas não foi tratado ainda, Tiago, ele vai machucar pessoas. Ele fere. E alguém falou assim: ah, ele é ríspido, né? Tem resposta já na hora. Moe ele então. Faz ele virar pó. Beleza. Não machuca mais ninguém. Só que o pó, o que acontece com o pó? Ele já não tem opinião própria, ele vai para onde os outros mandam ele. Se soprar para cá, ele vai. Ah, deixa lá. Ele não decide mais nada. Ainda não terminou o processo. Porém, quando ele quebra, quando ele morre, quando ele torna pó, aí você tem que ter um outro elemento. Esse elemento é aquela água que Jesus falou que ele é a fonte, a água do Espírito Santo, que ele vai pegar no pó e ele vai untar o pó. Sabe o que é untar? Quem faz bolo aí sabe, né, Tiago? A farinha quando tá, fica ruim, né? Aí você põe água, vai ficando legalzinho, vai mexendo, começa a dar liga. O Espírito Santo começa então no pó, dá liga. Aí você começa a ser trabalhado, porque agora você permitiu Deus trabalhar, vem a água, começa então no pó juntar, e ela começa a dar liga novamente. E aí o oleiro começa a ter condição de trabalhar esse pó, que agora volta a ter liga, porque somente o Espírito Santo de Deus, somente o Senhor tem o poder para pegar esse pó e transformar, para ter liga, para ser transformado, para ser forjado conforme o Senhor quer que seja forjado. Talvez hoje você está na situação de só pedaço, ou só de pó, mas Deus hoje quer mudar a sua história, e falar assim: não, eu quero entrar na sua vida e transformar por completo, e fazer agora, dar liga, e você ser usado nas minhas mãos, sabe, é isso que Deus quer fazer conosco, Deus quer fazer com essa igreja isso. Vaso de barro, por mais que caiam, se purificam e reconhecem seus erros, e aceitam ser restaurados. Quando quebrantados, exala o bom perfume de Cristo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nós lemos no 2 Timóteo 2:21. Você quer ser um vaso de honra? Se purifique ao Senhor, santifique-se ao Senhor. Fique em pé nessa noite. Você quer sair daqui hoje fazendo a escolha de ser um vaso restaurado e honroso? Como é a expectativa de Deus para você? Porque Deus quer isso. Eu não sei para quem que foi essa palavra, mas com certeza essa palavra foi para mim. Quando eu li essa palavra, quando eu comecei a meditar nela, que eu li, foi em outros textos, foi em outras versões, eu comecei a entender, eu sou esse vaso. Às vezes nós estamos muito cômodos como cristão, né? Já sou salvo mesmo, pastor, estou de boa. Só que tem coisa que nós temos que começar a rever, irmãos. Quem você quer ser nessa noite? Deus quer transformar a sua vida. Feche seus olhos.